Criar condições para nós começarmos a nossa reunião. Doutora Rosa já nos mandou as fotografias das visitas, fez o agradecimento em nome da comissão, sim? Senhoras e senhores deputados, então, a título de informações, como sabem, as nossas visitas da semana passada correram muito bem. Vamos ter um relatório com fotografias, isto agora faz parte de... que já está aqui, que eu penso que já viram. Estamos todos muito bem. E não sei se parece-me que o PCP tinha alguma coisa a propor. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora Presidente, cumprimento a senhora Presidente, cumprimento os senhores deputados. O PCP iria propor à consideração da Comissão uma alteração na ordem de trabalhos. Colocaríamos à vossa avaliação e à vossa compreensão, até porque a minha camarada Paula Santos, que coordenou o grupo de trabalho da investigação clínica, está em audições na 11ª Comissão, e íamos pedir então, se fosse possível, alterarmos a ordem. Começaríamos pelos pontos finais. Começaríamos pela petição e o parecer sobre a proposta de lei, e depois colocaríamos no final a investigação clínica, de forma a que a minha camarada Paula Santos pudesse estar presente, tendo em conta que foi ela que coordenou o grupo de trabalho.
Já percebi, senhora deputada. Como sabem, eu só posso alterar a ordem de trabalhos com uma posição consensual da Comissão, visto que foi enviada com a convocatória, etc, etc, e só neste momento é que me informou desse impedimento. De qualquer forma, eu penso que pelo grupo parlamentar do PS também há um problema de indisponibilidade. De qualquer forma, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós temos total disponibilidade para atender ao pedido compreensível e justificado da deputada Paula Santos. Eu, contudo, tenho uma dificuldade. Eu sou relatora numas iniciativas que estão na Comissão de Trabalho e também vou ter de ir lá apresentar. No entanto, se nós cumprirmos este horário até às 11 horas, não é que eu consigo ir à Comissão de Trabalho e apresentar os meus relatórios, se nós derraparmos no tempo, é que eu posso ter alguma dificuldade e também ter de me ausentar, e também só estive eu do Partido Socialista neste grupo de trabalho. Também é um bocadinho delicado não estar, mas vamos, à medida que os trabalhos vão decorrendo, penso que haverá disponibilidade para irmos adaptando.
Muito bem.
Se todos estiverem de acordo, nós estamos de acordo em ir gerindo e ver.
Vamos ver se há consenso, então. Sr. Deputado Nuno Reis.
Da nossa parte também há esse consenso. Se o Partido Socialista necessita de algum deputado, nós podemos credenciar algum para representar o Partido Socialista.
Muito bem. Então, vamos rapidamente passar à apreciação e votação das atas. Quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Então, como temos este consenso, passava desde já à discussão e votação do parecer relativo à proposta de lei 189/12, terceira, da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, sobre Estratégia Nacional de Prevenção e Controlo das Epidemias de Febre do Dengue. Sr. Deputado André Figueiredo, que é o relator. Faz favor, Sr. Deputada Helena Pinto.
Bom dia.
Diga.
Sr. Presidente, não perguntou da minha parte.
Desculpe, não ouvi que tinha chegado entretanto. Peço desculpa.
Mas é que eu não percebi. Ficou para...
Pois, como... Não. Ficou para a última parte da ordem de trabalhos propriamente dita, antes das audiências. Sim. também lhe causa algum constrangimento? Pronto, vamos vendo, fazer rapidamente a ver se conseguimos, se não depois podemos até marcar outra reunião, se for preciso, em última análise. Sr. Deputado André Figueiredo, peço-lhe que seja sucinto.
Sim, vou ser, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Bem, relativamente a esta proposta de lei da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma da Madeira, ela deu entrada a 5 de dezembro de 2013, preencheu os requisitos legais, pelo que a Sra. Presidenta, 10 de dezembro, admitiu-a. É uma proposta de lei que propõe a execução de uma Estratégia Nacional para a Prevenção de Controlo de Epidemias da Febre do Dengue. Visa definir, no âmbito de várias medidas que ela decorram e que tem competências nesta matéria, no que respeita também a meios financeiros e à regulamentação de diploma e sua entrada em vigor. A Assembleia Legislativa Autónoma da Madeira, enquanto proponente, fundamenta a sua apresentação invocando que a febre do dengue, neste momento, pode originar mais episódios na Madeira e também no próprio continente. No plano nacional, a Direção-Geral de Saúde também já definiu orientações genéricas para uma primeira fase de resposta mais imediata a esta questão. Contudo, os proponentes acham que será necessária uma estratégia nacional para lidar com esta doença. Convém referir aqui que no final de 2012, por despacho conjunto do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde e o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, foi criada uma plataforma de especialistas em entomologia médica e saúde pública no âmbito da prevenção e controlo de doenças humanas, visando garantir o aconselhamento especializado, aprofundar a transmissão de conhecimentos científicos e estabelecer medidas de controlo e prevenção que permitam minimizar o impacto destas doenças na saúde pública. A iniciativa encontra-se, digamos assim, com todos os requisitos formais necessários. Portanto, ao remeter esta entrada em vigor para após a publicação do Orçamento de Estado subsequente à sua aprovação, esta iniciativa acautela já a disposição constitucional que não permite, entre outros, às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas apresentar iniciativas que envolvam no ano económico em curso um aumento das despesas ou diminuição de receitas previstas no Orçamento, conforme está previsto na Constituição. Relativamente a antecedentes históricos legislativos, temos por parte do Grupo Parlamentar dos Verdes já uma apresentação de um projeto que visava a criação de um Plano Nacional para a Prevenção do Dengue. Foi rejeitada esta proposta. Também já nesta legislatura, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista questionou o Ministério da Saúde sobre a intervenção do Governo no combate ao surto epidémico. Relativamente ao direito comparado, ele está vertido na nota técnica, bem como o enquadramento europeu, que eu julgo por uma questão de celeridade podemos passar. A minha opinião será reserva para o debate posterior e, portanto, aquilo que poderemos retirar em jeito de conclusão é que a Estratégia Nacional para a Prevenção e Controlo de Epidemias e Febre do Dengue, encontra-se com todos os requisitos legais, de alguma forma colmatados e, portanto, tem toda a possibilidade de ser admitida os requisitos. Relativamente à Comissão de Saúde, julgo que é de se dar o parecer que a iniciativa em apreço reúne todos esses requisitos constitucionais e regimentais e pode ser discutida e votada em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições para essa altura, querendo. Por fim, agradeço aos serviços da Comissão e também à assessora da Comissão de Saúde do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a doutora Margarida Antunes.
Algum dos seus deputados deseja usar da palavra sobre este relatório? Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os deputados do Grupo Parlamentar do PSD que se iriam pronunciar sobre esta proposta não estão presentes e, portanto, reservaremos as nossas considerações mais detalhadas para plenário. De qualquer das formas, da leitura que fiz do documento, felicitar o Sr. Deputado André Figueiredo pelo parecer que diligentemente elaborou.
Mais algum dos senhores deputados deseja usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado, a Teresa Caio.
Obrigada, Sr. Presidente.
Para felicitar o Sr. Deputado André Figueiredo, sendo que, obviamente, reservaremos a nossa posição para a discussão em plenário. Em todo caso, não queria deixar de felicitá-lo pela densidade do seu relatório. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Santos, faz favor. Oh, meu Deus, eu hoje estou com os Santos, desculpe. Deve ser algum Santos.
No meu caso, não é.
Deve ser algum Santos que me quer falar.
Pode ser, mas para nós não é.
Não, pode ser que seja algum Santos que me quer falar. Peço desculpa, Carla Cruz. Este lápis de língua está-me a perturbar.
Mas nós acreditamos. Ah, sim, isso é verdade, isso é verdade. Não, Carla Cruz, Presidente, feito este parênteses. Dizer que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português fará a sua análise desta proposta em plenário, mas contudo não queríamos deixar de aqui realçar o trabalho, a profundidade com que fez este relatório e ao mesmo tempo também a objetividade com que o elaborou. E nesse sentido era para felicitar o seu deputado pelo trabalho realizado.
Obrigada. Não havendo mais pedidos de palavra, associo-me também aos cumprimentos e às felicitações pelo trabalho que produziu. De facto, é um tema. Esta febre do dengue, ultimamente tivemos notícias de muitos casos na Madeira, portanto, eu penso que é sempre uma iniciativa que é muito oportuna. Senhores deputados, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade e com muitas felicitações. Vamos passar então agora ao ponto seguinte. A discussão e votação do parecer sobre a petição 323/12, cujo objeto é pretender o reconhecimento da categoria de enfermeiro especialista na carreira especial de enfermagem. Solicitado pela Comissão de Orçamento, portanto, como sabem, isto é um relatório parcelar. Senhora deputada relatora, deputada Elsa Cordeiro, faz favor.
Obrigado, Senhor Presidente. Como o Senhor Presidente referiu, trata-se de um pedido de pronúncia da Comissão de Orçamento e Finanças, que nós não deixamos de querer dar o mesmo, mas, como devem compreender os senhores deputados, torna-se um pouco difícil fazer, além de um relatório que seja o mais factual, em virtude, neste momento, a relatora responsável por esta petição, a deputada Isabel Santos, não ouviu ainda nem os peticionários. Foi solicitada informações ao Governo e à Ordem dos Enfermeiros, que penso que será extremamente importante também de juntar em relação a esta matéria. Por isso, o meu relatório baseou-se em algo muito factual e, no meu parecer, e que será posta à votação, não é? Ponho que deverá a Comissão de Saúde dar por terminada a sua pronúncia, sendo que é de parecer que a matéria em causa é de relevância para a clarificação das respectivas categorias na carreira de enfermagem, sendo para isso importante que se ouça aos peticionários e que se solicite a pronúncia do Governo e da Ordem dos Enfermeiros, sendo que, nos termos da linha C do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição, poderá resultar a elaboração para ulterior subscrição de qualquer deputado ou grupo parlamentar da medida legislativa que se mostre justificada. Por isso, não, nada mais tenho a dizer, porque muito daquilo que coloquei neste parecer vai na nota da admissibilidade e é o que tenho para referir.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu compreendo a sua posição. De facto, a Comissão de Orçamento marcou-nos um prazo e, de facto, esse prazo, que é hoje, que termina hoje e por isso foi agendado este relatório, impede-nos de fazer um trabalho mais consistente, porque, de facto, com a posição, com opiniões já mais formadas e com as audições feitas, teria sido diferente. Mas temos até que ponderar, talvez eu falo com o Presidente da Comissão, porque não vale muito a pena fazer relatórios destes se não temos todos os elementos, não é? Mas pronto. Algum dos seus deputados que deseja usar a palavra sobre este relatório, faz favor.
Obrigada, Senhora Presidente, Senhores e Senhores Deputados. Apenas para cumprimentar a Senhora Deputada Relatora e dizer-lhe que compreendemos que se tenha que tenha feito apenas uma análise factual da petição. De facto, do ponto de vista formal, ela está em condições de ser apreciada em plenário no que toca ao trabalho da Comissão. No entanto, esta é uma matéria demasiado importante nos termos do Serviço Nacional de Saúde e da prestação dos serviços de saúde em Portugal. É uma reivindicação antiga e conhecida de todos nós por parte dos profissionais de enfermagem, e que nós todos aqui já nos debruçamos, eu penso que das opiniões que já foram aqui transmitidas noutras sedes, a propósito de outras iniciativas, nós todos estamos de acordo que é necessário fazer alterações nesta carreira, e eu penso que a Comissão de Finanças e Administração Pública, Orçamento de Finanças e Administração Pública, naturalmente que tramitará com mais rigor e profundidade esta matéria. Nós próprios também faremos diligências. Estou certa que a Sra. Deputada Isabel Santos está a tomar todas as cautelas para que o trabalho seja desenvolvido com maior profundidade que se exige em matéria de administração pública na revisão das carreiras, mas daquilo que diz, no que diz respeito ao trabalho da Comissão de Saúde, nós acompanhamos o relatório da Sra. Deputada Elsa Cordeiro. Muito obrigada.
Faz a vossa deputada Carla Cruz. Estou a dizer devagarinho, é para não me enganar, faz a favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este relatório, nós compreendemos que, de facto, tendo em conta a ausência de informação, portanto, está numa fase incipiente, parece-nos, portanto, atendendo àquilo que a senhora deputada relatora aqui nos disse, e também atendendo a essa escassez de informação, que o relatório é factual, é objetivo. Há, no entanto, uma questão que nós gostaríamos aqui de pôr à consideração, quer da senhora deputada relatora, quer do grupo parlamentar do PSD, que tem a ver com o parecer. Portanto, no parecer, a senhora deputada refere, e eu passo a citar, que em matéria em causa é de relevância para a clarificação das respectivas categorias na carreira da enfermagem, sendo para isso importante que se ouça os peticionários e que se solicite a pronúncia do Governo e da Ordem dos Enfermeiros. Nós concordamos que estas são, de facto, entidades que devem ser ouvidas. Nós achamos também que, tendo em conta a relevância do assunto, que deveriam também ser, e era essa a sugestão que nós daríamos para a análise da senhora deputada e do seu grupo parlamentar, acrescentar as organizações representativas dos trabalhadores, nomeadamente dos sindicatos, porque de facto esta também é uma matéria que os sindicatos têm acompanhado e têm estado em processo de negociação e que julgamos que também deveriam ser objeto de análise, de audição, em sede, evidentemente, da COFAP, porque é aí onde está a decorrer a petição, mas que neste parecer nós consideramos que deveria também ser englobado nessa análise. E sendo assim, nós pomos à consideração da senhora deputada e do seu grupo parlamentar esse acrescento.
Faz favor, senhora deputada relatora.
Não, não tenho nada a obstar e tenho a certeza que a deputada Isabel Santos iria solicitar essas mesmas Diga? Não, eu coloco isso no parecer, não tem qualquer problema.
O prazo só termina hoje para nós.
A COFAP é até dia 30 de março, dia 31 de março.
Mas nada, nenhum.
Não. Não, mas eu
isto é parcelar. Isto é parcelar.
Eu vou estar.
Vai estar.
Não, porque eu pertenço à Comissão de Orçamento.
Porque tu pertences à Comissão.
Se quiser, ligo o microfone.
Obrigada, Sra. Presidente. O que eu estava a dizer, particularmente, é o seguinte. Se o prazo da COFAP ainda não terminou, não se compreende muito bem que tenha sido dado um prazo a esta comissão que não permita à senhora deputada relatora articular com outra comissão no sentido das diligências que se pretende fazer sejam conjuntas. Não vamos chamar duas vezes os peticionantes nem a ordem. Devia ser feito conjunto. Não se compreende que haja um prazo tão curto para esta comissão quando o prazo para a COFAP ainda está longe de terminar. Mas, de todo modo, isso não invalida o mérito do trabalho da deputada Elsa Cordeiro, e eu estou de acordo com a sugestão do Partido Comunista, mas faria mais sentido que houvesse outros prazos para se fazer isto de outra forma. Muito obrigada.
Faz favor, Sra. Deputada.
Eu agradeço os contributos da deputada Luísa Salgueira, só para lhe dizer que eu, como membro efetivo também da Comissão de Orçamento e Finanças, irei acompanhar esta matéria nessa comissão, por isso juntou-se o útil ao agradável aqui e foi por isso também que aceitei quando foi dado este prazo para fazer este relatório intercalar. Estou de acordo e não tenho nada a obstar por a sugestão da deputada Carla Cruz.
Seja como for, senhoras, era o que eu dizia há pouco, de facto eu também vou falar com o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, porque não, isto não é razoável, de facto, e limita-nos, não é? Mas a senhora deputada resolveu fazer e bem, e fez o que tinha a fazer e pode complementar. Isso não impede que façamos, desde já, a votação. A votação fica feita... Sim, mas vamos votar o que está feito. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Cumprimento também a senhora deputada, que ainda vai continuar este trabalho. Senhores deputados, eu penso que estamos agora, então, em condições de começar a discussão e votação do texto final da proposta de lei 146/12. Eu não sei se a deputada Helena Pinto, que estava presente e que já não está, vem? Então, se não se importa, pode chamá-la, que era para... Está bem. Então, senhores deputados, fazemos um compasso de espera, 2 minutos para... Há aqui informações que eu, entretanto, neste compasso de espera vou dar, que é o seguinte: a senhora deputada Idália Serrão, do Partido Socialista, vai integrar a comissão como membro suplente. Que é isto?
Aqui é sobre a celebração do Dia Mundial da Saúde, 7 de Abril, mas eles deviam fazer este pedido à parte, não é? Dirigiram-te a ti, disseste trazias à comissão.
Senhoras e senhores deputados, eu tenho aqui um pedido da celebração do Dia Mundial da Saúde que me enviaram a mim, que seria no dia 7 de Abril, e o que pedem é que seja autorizada a realização de uma cerimónia num dos auditórios da Assembleia. Como os senhores deputados compreendem, eu vou remeter para a senhora Presidente da Assembleia, que é quem de direito tem que decidir, evidentemente que tem sido prática desta comissão não nos opormos a que se realizem nesta casa as iniciativas que a senhora Presidente achar por bem que se realizem, e principalmente tratando-se do Dia Mundial da Saúde. De qualquer forma, a senhora Presidente não me pediu parecer, esta sugestão chegou primeiro à minha mão e, portanto, vai seguir os trâmites. É evidente que a senhora Presidente depois nos pede parecer, geralmente pede, nem sempre, mas geralmente pede. Eu penso que é assim que tem que ser feito. Temos aqui agora um assunto que se prende com, também, no Dia Mundial da Doença de Parkinson, dia 11 de Abril, seja autorizada uma sessão de comemoração desse dia com uma atuação musical e uma palestra de um neurologista sobre a doença. A senhora Presidente pede parecer sobre este evento. Portanto, eu agradecia que os senhores deputados pensassem nisto e depois nos mandassem, visto que ainda temos algum tempo, mandassem a opinião para, na próxima reunião, podermos falar sobre isto, a não ser que isto calha numa sexta-feira, a não ser que já haja opinião e que se queiram pronunciar, pergunto aos grupos parlamentares. Está bem? Pronto. Então, na próxima reunião, decidimos qual é o parecer da comissão sobre este... Como é que se manda para...
Este é
um
assunto que disseste que querias trazer à comissão.
Já não me lembro o que é isto. Pronto. Sim, mas não sei o que é que pedem. Senhoras e senhores deputados, eu recebi, e os senhores podem sempre ver no expediente, eu recebi
um ofício sobre aquela doença que se chama esclerose lateral amiotrófica. E a pessoa que me escreve pede-me que esta doença fosse levada à comissão. Portanto, eu agradeço... Não, é Fernanda Marques. Seja como for, agradeço aos senhores deputados que na parte do expediente possam ver melhor o que é que esta signatária pretende. No fundo, é dar a conhecer a doença que muitos de nós conhecemos assim de uma forma muito superficial, mas a senhora gostava muito que eu trouxesse isto à comissão e por isso incluí aqui. E vou-lhe responder dizendo que já dei conhecimento, os seus deputados têm sempre no expediente. Eu estou aqui a fazer um compasso de espera, como perceberam, mas agora vai-me começando a faltar assuntos. A senhora deputada Paula Santos, agora Paula Santos.
Já está para chegar. Está para chegar, está para chegar. Estava a acabar a sua própria intervenção e ela está mesmo a chegar.
Senhores deputados, eu passo-vos a palavra para ajudarem neste compasso, para ver se, neste compasso de espera, para ver se há algum tema. Não sei se as visitas.
O programa das visitas a Trás-os-Montes já está fechado, já temos mais informação. Mas é para ti.
Eu tenho aqui à minha frente o programa, que por acaso ainda não tinha visto. É a primeira vez que estou a olhar para ele. E o que é que é para ti?
Isto é em conformidade com aquilo que na última reunião decidiram, que é também a Bragança e a Mirandela. Portanto, já está aí.
Senhores deputados, está-me aqui a dizer a doutora Luísa Veiga Simão que na sequência da última reunião se fez um esboço do programa em que se poderia passar por Miranda?
Mirandela e Bragança.
Mirandela e Bragança. Eu gostava que os senhores deputados e principalmente os coordenadores pudessem ver este esboço de programa o mais rapidamente possível. Vão mandar hoje a seguir à reunião para podermos fechar este programa de visitas. É dia...
Seria 9, 10 e 11.
Tem que ser 9, 9 é para ir, não há visita propriamente dita, é só para chegar lá. 10 fazemos a visita.
Março.
E 11 ainda fazíamos uma visita ao Hospital de Bragança, seguida de uma reunião com o Conselho de Administração do Hospital, como é costume, e depois regressa a Lisboa. E chegávamos a Lisboa, saímos lá às 11h30, chegamos aqui às 18h30.
Não, tem que esperar para almoçar.
Ah, pois, com o almoço.
As horas podem ser...
Isto tem interioridade, alguma coisa. Portanto,
esta carrinha tem que ir parando duas em duas horas. É obrigado.
Ah, é porque parece que é a carrinha que nos vai... Nós não temos ido de comboio?
Do Porto, não é? Depois
o regresso. Ó, seus deputados, eu sinceramente, 6 horas e meia de visita, com um almoço pelo meio que vai dar mais de 6 horas e meia. Eu estava, isto é de camioneta. Na camioneta tem obrigatoriamente que parar. Camioneta? Autocarro, que quer lá, furgonete, o que é que eu lhe diga? Grande, também isso é. O que eu dizia era o seguinte, talvez pudéssemos ir até ao Porto de comboio, ou acham que não? Hã? Não, e a caminhonete e o autocarro ia-nos buscar à estação de comboio do Porto, o que é que acham? Não. Pois já houve. Pois foi. Quer? Pois, do autocarro de Lisboa para lá. Espera só um bocadinho. Senhor deputado, o que está definido ainda sem certeza. Uma proposta, é irmos de autocarro desde Lisboa até lá sim.
Mas também se pedir.
Não sei se é claro. Não, é por outro caminho, sim, aquelas estradas novas fantásticas. É verdade. Há umas estradas. só os deputados.
Senhora, olha, eu gostava de dizer que a ideia de ir de comboio é só para atrasar bastante a viagem, porque é muito mais rápido ir de autocarro para a autoestrada.
Não está resolvido, ao contrário daquilo que eu pensava que poderia ser mais rápido e mais confortável ir de comboio até ao Porto e depois, bom, mas os senhores, mas estão-me a dizer que é muito mais longe e que atrasa a viagem, portanto vamos no autocarro. Os autocarros têm, paramos duas em duas horas. Uma caminhoneta, então, é isto, é fantástico. Olha, André, caminhoneta é uma coisa, caminhonete é outra. Eu disse caminhoneta.
Posso falar?
Senhores deputados, então um de cada vez, faz favor. Continuamos à espera da senhora deputada Paula Santos, portanto, faz favor.
Então é assim, senhora Presidente. Nós viajamos com a nossa deputada, com a nossa colega Manuela Tender, que vai sempre de Lisboa para Chaves. Ora vai connosco, ora vai de autocarro, e são 6 horas de autocarro, com o limite de velocidade que têm os autocarros. Portanto, ir de comboio até ao Porto são 3 horas, e depois do Porto a Vila Real é 1h20. 1h20, a Vila Real. Mas nós temos visitas em Vila Real e depois...
Mas nós vamos começar em Chaves.
Almoçamos a Chaves?
Não, começar a visita...
Sim, mas podemos almoçar. Já é mais para hoje.
A Eila que chegou. Pronto, isso, qual é a sua proposta? Obrigada, senhora. Já não tem. Vamos mesmo no autocarro. Vamos no autocarro. Senhora deputada, desculpe, mas de facto parece que se atrasa a viagem e a logística. Pois. Então já estamos agora em condições de começar outro ponto, que é a discussão e a votação do texto final da proposta de lei que aprova a lei da investigação clínica. Já temos a coordenadora do grupo de trabalho presente, senhora deputada Paula Santos. Tivemos à sua espera, espero que não faz mal, eu só espero que crie condições então para podermos começar a votação. Diga-me se há algum impedimento ou se posso começar já a votação. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu queria naturalmente pedir desculpa pelo meu atraso e a compreensão de toda a comissão. Por isso, hoje é um dia que está com muitas comissões e não foi possível estar aqui mais cedo. Queria só fazer uma breve referência sobre o trabalho desenvolvido por este grupo de trabalho. Da minha parte, não há qualquer inconveniente em que a comissão possa hoje terminar este processo de discussão e votação na especialidade, mas só dizer que este foi um grupo de trabalho que contou com a participação dos vários grupos parlamentares. Posso caracterizá-lo de uma forma muito ativa e muito empenhada na realização deste trabalho. Ouvimos muitas entidades mais especialistas e penso que o contributo de todos foi importante para a apresentação deste trabalho. Muito embora, naturalmente, pois a avaliação... Isto foi de subir as escadas a correr. Naturalmente, a avaliação, depois, em termos dos conteúdos, ficará... ou com cada grupo parlamentar, como é óbvio, o que cabe aqui enquanto coordenadora deste grupo de trabalho é efetivamente fazer esta avaliação e dizer que penso que foi um trabalho que foi um trabalho que contou com a colaboração de todos e eu acho que isso no quadro da Assembleia da República e desta Comissão foi importante.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Queiroz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para saudar o trabalho desenvolvido e o empenho da Sra. Deputada Coordenadora Paula Santos, que fez questão de manter um ritmo continuado para que este processo não se arrastasse. Felizmente coincidiu na última fase com uma gripe minha, mas fui acompanhando os trabalhos e, portanto, não queria deixar de saudar a Sra. Deputada Coordenadora. porque é um trabalho que é muito difícil. Eu penso que a parte mais difícil, inclusivamente, é de encontrar a disponibilidade de todas as bancadas para estarem presentes.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra nesta fase? Faz favor, Sra. Deputada Helena Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom, só também umas palavras sobre o trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho, já que estamos na fase final. Também gostaria de saudar a Sra. Deputada Coordenadora pela forma como decorreram os trabalhos, o empenho de todos, dos deputados, mas permitam-me também que sublinhe o empenho dos assessores dos vários grupos parlamentares, que penso que deram um contributo muito positivo a este grupo de trabalho, e sem eles os trabalhos teriam decorrido com certeza de outra forma. Também os serviços da Comissão, nomeadamente da doutora Luísa Veiga Simão, que ia sempre ponto, porque, como todos podemos verificar, é uma lei complexa, complicada, grande, e tudo isso faz com que as especialidades sejam trabalhosas. Bom, acho que o resultado final, iremos agora só ver uns pormenores, independentemente dos conteúdos políticos, é um trabalho que está feito como deve ser, e penso que isso é sempre importante.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada. Eu gostava também aqui de realçar a forma como o trabalho longo deste grupo de trabalho decorreu, cumprimentar a Sra. Deputada Coordenadora pela forma empenhada e isenta como dirigiu os trabalhos, sempre tentando estabelecer os maiores consensos que foi possível em muitos casos, e cumprimentar também, tal como já fiz a Sra. Deputada Helena Pinto, as pessoas que estiveram a trabalhar connosco, quer dos serviços da Assembleia, na pessoa da doutora Luísa, quer também, no nosso caso, da doutora Margarida, mas de todos os assessores que, sem dúvida, neste caso, tiveram um papel muito interveniente e uma informação muito avisada, que muitas vezes nos levou a refletir novamente sobre os assuntos. Não queria antecipar-me sobre o resultado das votações, mas penso que desde as audições a todas as discussões que tivemos a propósito do articulado, tivemos sempre presente duas preocupações principais, que foram, por um lado, acautelar que a investigação clínica possa ser uma área em Portugal competitiva com outros países, o que neste momento corremos o risco de deixar de ser, uma vez que cada vez mais os ensaios clínicos e as investigações são feitas noutros países da União Europeia, que têm desviado o investimento de Portugal, e a par disto acautelar também os interesses, os direitos, liberdades e garantias das pessoas que estão envolvidas nestas situações. São por vezes situações dicotómicas, até, mas nós tentamos sempre acautelá-la de forma a defender a posição de Portugal, quer em termos nacionais, quer internacionais. E o trabalho que resulta é aquele que agora analisaremos em sede de votações, e depois no final teremos a oportunidade de fazer outra análise. De todo modo, este momento era apenas para endereçar estes cumprimentos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais alguns dos seus deputados? Faz favor, Sra. Deputada Conceição Bessa Rua.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os colegas, senhoras e senhores deputados. Eu queria, antes de mais, de facto, agradecer o trabalho das senhoras assessoras e também, quer do grupo parlamentar, quer da comissão, quer dos diferentes grupos parlamentares, que foram, de facto, inexcedíveis. E permite-me realçar, na parte da maioria, o trabalho da senhora assessora, doutora Maria Pia. Queria também dizer que houve uma preocupação de todos os grupos parlamentares de melhorar esta lei. Houve propostas de todos, tentamos acolhê-las na medida do possível, na medida em que não contrariavam outras áreas, mas foi notória a melhoria significativa do diploma. A cautela dos interesses dos participantes, sem prejudicar a fluência do processo de investigação, foi também uma preocupação grande. Desejamos agora que cada uma das entidades que há de intervir no processo consiga fazer a sua parte para que possa, de algum modo, esta lei contribuir para a eficiência que se deseja e para os contributos que esperamos em favor da saúde de todos os participantes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então agora passar à votação. Srs. Deputados, eu sei que temos que votar primeiro o título e logo no título há uma proposta de alteração que tem que ser votada. Depois, na questão da metodologia, e visto que já todos aqui afirmaram que é uma lei bastante extensa, com muitos artigos, e que as votações foram consolidadas no grupo de trabalho, talvez eu propusesse, caso estejam de acordo, nós ratificarmos aqui na comissão as votações que foram feitas, em vez de estarmos a votar artigo por artigo. Portanto, o que eu iria autonomizar era o título e também aqui umas alterações no artigo 16º, que tem a ver com uma correção das remissões, que a doutora Luísa já as fez, e, portanto, é isso que nos falta fazer aqui enquanto alterações propriamente ditas, porque tudo o resto foi consensualizado no grupo de trabalho e, portanto, se acharem bem, nós podíamos aqui ratificar só as votações. Estão de acordo com esta metodologia? Faz favor, Sra. Deputada Coordenadora.
Estando de
peço
acordo.
Que não vá pôr entraves, mas faz favor.
Não vou pôr nenhum entrave. Se fôssemos votar artigo a artigo, é que não saímos daqui com as votações diferenciadas
pois,
do princípio. Acho.
Pois agora, eu vi-as aqui.
Agora, enquanto na qualidade de deputada no P, queria só, todo acordo com a metodologia que a Sra. Presidente aqui colocou, queria só perguntar, porque ontem, já noite avançada, enviei um mail para os serviços da Comissão a corrigir algumas votações do PCP, eu queria só esclarecer que a ratificação que tivesse em conta essas correções que foram enviadas.
Já está corrigido.
Já está corrigido no original, chega-lhe esta informação. Então vamos começar a votação, Srs. Deputados. O título é Aprova a Lei de Investigação Clínica, era o título, e neste momento que teríamos que acrescentar e revoga a Lei número 46/2004, de 19 de agosto. Parece-me óbvio.
Em conformidade com a lei de formulário. Não é?
Parece-me óbvio que não há objeções a esta alteração do título. Portanto, ao mesmo tempo que aprova a Lei de Investigação Clínica, revoga a Lei número 40.
Qual é o formulário?
De acordo com a lei formulário, tem.
Aliás,
se calhar.
Isto é uma proposta da DAPLEM que está na nota técnica.
Senhoras e senhores deputados, parece que isto é uma proposta
da
divisão do apoio ao plenário e que está de acordo com a lei formulário. As coisas vão mudando.
Senhora Presidente,
diga-se, faz favor.
Senhora Presidente, de facto, acho que essa revogação, ficando no título, acho que desvirtua a própria lei. Essa revogação no título desvirtua o enunciado da lei. Mesmo que a proposta seja... Quer dizer, eu acho... Acho que desvirtua o impacto que tem a lei e mesmo que a proposta venha da DAPLEN, nós somos soberanos nessa matéria e, portanto, acho que deveríamos...
Ó, senhora deputada, quanto a soberanos, claro que sim, é evidente. Agora, há uma lei formulário e, de facto, diz, se não se importa de ler, se faz favor.
O que a DAPLEN diz é que, em cumprimento do disposto número 2 do artigo 7º da lei formulário, a proposta de lei em apreço tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto. Porém, é de salientar que a presente iniciativa propõe no artigo 54 a revogação da lei 46/2004, 19 de agosto. Assim, em caso de aprovação, sugere-se o seguinte título, aprova a lei da investigação clínica e revoga a lei... Número 46/2004, 19 de agosto.
Deputada Luísa Salgueiro, faz favor sobre este assunto.
Obrigada, Sra. Presidente, primeiro. Raríssimas são as vezes em que nós produzimos legislação que não revoga legislação em vigor. E eu não me recordo de aprovar nenhuma lei cujo título seja a lei de não sei o quê que revoga tal. Isso depois decorre da prática jurídica nos últimos artigos onde está denunciada a legislação revogada. Não me parece que isso deva ser...
Bem, já deu a sua opinião, Sra. Deputada Helena Pinto.
Sra. Presidente, salvo melhor opinião e sem prejuízo de uma análise aprofundada, se os senhores deputados assim o quiserem, eu penso que aquilo que estamos a falar é uma questão da técnica que tem a ver com a lei formulário, que já agora todos aprovamos, e que incide essa norma no seguinte sentido. Uma lei, quando revoga por completo outra lei, deve informá-lo logo no seu título. É uma questão de transparência, de informação e de facilitação do acesso à informação. Ou seja, quem vir esta lei, automaticamente sabe que há uma nova lei e que a outra foi revogada. Salvo melhor opinião, é este o espírito da lei formulário. Portanto, não é uma questão da nossa soberania, não sou soberania, é uma questão das normas para a legística. Mas, senhora Presidente, se nós aprovamos uma lei que tem um conjunto de normas legísticas, não depois vamos andar sempre a pô-la em causa, porque gostamos ou não gostamos dos títulos. Aliás, senhora Presidente, qualquer um de nós sabe que os projetos de lei apresentados pelos partidos políticos devem também fazer referência no seu título sempre que revogam diplomas. É outra norma da lei formulário. Portanto...
Senhores deputados, eu gostava... Senhor deputado Miguel Santos, faz favor.
Oh, senhora Presidente, se me permite, eu acho que a questão em apreço não faz rigorosamente nenhum sentido. O título da lei é a Lei da Investigação Clínica, e se nós começarmos a discutir aqui, em colocar no título as normas revogatórias que aparecem em todos os diplomas legislativos nas partes finais, nós podemos até chegar aqui a um ponto algo ridículo. Neste caso temos uma lei que é revogada, isso está no dispositivo, naturalmente, mas imaginemos que esta lei revogava 10 leis. Então podíamos ter um título a dizer aprova a Lei da Investigação Clínica, vírgula, revoga a Lei 11 de 93, revoga a Lei 12 de 95, revoga a Lei... Quer dizer, eu, francamente, acho que não faz sentido rigorosamente nenhum.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra? De facto, senhor deputado Miguel Santos, ultimamente temos títulos de leis enormes, eu já reparei, mas isso é um à parte. Há mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Portanto, fica como está o título e se calhar nem ponho à votação, visto que foi uma proposta da DAPLEN e não de nenhum grupo parlamentar, é assim? Fica à prova a Lei de Investigação Clínica... Portanto, eu não vou introduzir uma alteração, que de facto é uma alteração técnica, que tem a ver com a lei formulário, como todos nós sabemos, não tem a ver com a capacidade dos seus deputados incluírem ou não, e isso é bom que é evidente que os seus deputados são soberanos e somos, enquanto deputada também eu sou, decidir o que é que devemos fazer. Eu só, agora a única coisa é que não tendo sido apresentado por nenhum grupo parlamentar, eu penso que não a devemos votar. Perante a opinião manifestada, acho que não vamos fazer uma votação de uma sugestão que não foi introduzida por nenhum grupo parlamentar. Sra. Deputada Helena Pinto.
Oh, Sr. Presidente, eu faço uma proposta, sem querer prolongar esta discussão, que aliás acho que isto nem merecia ser discutido, mas já agora que estamos com uma questão técnica, que se aprofunde essa questão e que em sede de redação final, provavelmente ela vai voltar, é preciso dizer que em sede de redação final provavelmente volta como proposta dos serviços, até lá os grupos parlamentares têm tempo de ir aprofundar a lei formulária.
Muito bem, muito obrigada. Parece-me uma boa sugestão. Portanto, vamos votar o título. Aprova a Lei de Investigação Clínica. Quem vota contra, quem se abstém? Vota contra? O título? Bem, vou repetir, então, visto que não tinha acabado a votação. Vamos votar. O título é que aprova a Lei da Investigação Clínica. Quem vota contra, quem se abstém? Quem vota a favor? O título foi aprovado com os votos a favor de todos os grupos parlamentares, com exceção do PCP, que se absteve, e com a ausência do PEF. Senhores deputados, então vamos agora fazer uma agregação,
Será a ratificação das estações judiciárias?
Uma ratificação de todas as... Abstenção, senhora deputada. Bem, convém que os seus deputados estejam um bocadinho atentos à votação, porque isto agora vamos fazer a ratificação de todas as votações. Mas antes disso, o que eu pedi aos seus deputados é que tivessem consciência que já foram corrigidas as remissões para o artigo 16º.
Foi desdobrado, não é? Portanto, teve que ser acertado.
Certo? Portanto, posso pôr à votação o texto todo junto com as correções das remissões para o artigo 16º. Pronto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta de lei foi aprovada com os votos a favor.
Mas eu não estava a votar nas votações iniciárias.
Portanto, já votámos a proposta de lei toda. Não é assim, senhora deputada?
Estamos a votar a proposta de lei, estamos a votar
o texto final.
Pronto, o texto final da proposta de lei que aqui chegou depois do trabalho efetuado na especialidade. Sim, senhora deputada. Pronto, então vamos. É que as votações, o texto final não é já o conjunto das votações. Pronto, então se quiserem eu vou fazendo.
Primeiro ratificar e depois.
Não, mas parece que o PCP não. Pronto, senhores deputados, então vamos voltar outra vez à votação, vamos repetir a votação. Quem vota a favor das votações indiciárias do texto que chegou à Comissão? Bem, à unanimidade. Portanto, o texto de substituição das votações indiciárias foi aprovado por unanimidade. É assim, Sr. Deputado Paulo Santos?
Não, as votações foram ratificadas.
As votações foram ratificadas. Vamos então agora votar. Não o texto, só as votações. Muito bem. Vamos agora votar o texto final de substituição da proposta de lei da investigação clínica. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem. O texto foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PS, com a abstenção do Bloco de Esquerda e com os votos contra do PCP e a ausência dos Verdes. Penso que está terminada a votação e estamos assim em condições de enviar para a Senhora Presidente. Obrigada, Srs. Deputados. Vamos agora, então, saber se já temos... Meu Deus. Senhores deputados, ainda temos um compasso de espera, temos agora outros assuntos, não sei se algum dos senhores deputados... Como? Não, ainda não. Ainda não fomos informados. Olha, quem é que costuma fazer assim? Não se ausentem, porque parece que a Associação dos Médicos Dentistas Solidários Portugueses, a Audiência do Mundo a Sorrir, já está a caminho. Diga-se, deputada Teresa Caia.
Senhor Presidente, queria apenas pedir à Senhora Presidente que me relevasse que eu ouça apenas a intervenção, pois tenho que sair para a conferência
claro,
de Minas.
Claro.
Mas fica aqui o Sr. Deputado Paulo Almeida a representar.
E fica muito bem representado, CDS, faz favor.
Se me der a palavra, queria...
Claro, com certeza.
Sr. Presidente, caros deputados, queria justificar o meu atraso, pedir antes de mais desculpa. Em Portugal, ao contrário de outros ordenamentos jurídicos, europeus, nomeadamente, não existe nenhum estatuto para padrastos e madrastas e, portanto, quando têm assistências familiares inadiáveis... Não que eles precisam de proteção, mas essencialmente as crianças muitas vezes podem ficar desprotegidas. Tudo para dizer que realmente tive uma dessas situações logo pela manhã e estou certo da vossa compreensão pelo meu atraso. O que, felizmente nesta casa existe a compreensão, noutros sítios poderia não existir. E por isso, antecipadamente, agradeço.
Obrigada,
a vossa compreensão.
Obrigada, deputada. A compreensão é total, mas de facto este problema da conciliação familiar é muito difícil, tem toda a razão. mas a compreensão é total. Eu que o digo é que me atraso sempre, mas as manhãs são sempre muito problemáticas. Não é de madrasta, não, é de mãe mesmo. Madrasta é um nome horrível. Teve muito bem, Sr. Deputado, não precisa de justificar, nós compreendemos, mas foi simpático da sua parte, essa diferença é que teve connosco.